De volta, Antônio Oliveira, com outras informações e a nossa equipe de reportagem fala direto aqui do CISP 1, na cidade de Igacê, onde nesta quarta-feira, dia 27, foi ouvido o Fabrício, né? Foi ouvido o Fabrício de Oliveira, ele que era o condutor da moto que se envolveu em um acidente exatamente há um mês atrás, no último dia 27 de agosto, na divisa de Palmeira dos Índios com Igacê, onde na ocasião, infelizmente, a Carla Mariana Laurindo Bezerra, de 22 anos, acabou falecendo e o filho do casal, João Nicolas, de 6 anos, ainda está hospitalizado. O Fabrício foi ouvido pelo delegado Antônio Edson e sua equipe e ele relata aí para os nossos ouvintes o que de fato pode ter acontecido naquele dia, no dia 27 de agosto, um domingo, por volta das 14 horas e 30 minutos. Fabrício, mais uma vez os nossos sentimentos a você, a sua família, eu sei que não é fácil, que você está passando, faz exatamente um mês que você perdeu a sua esposa, o seu filho ainda continua hospitalizado, necessitando aí de cuidados médicos, você se encontra de muleta, enfim, né, foi um acidente que vai deixar aí essa marca, esse trauma para o resto das suas vidas, da sua e também do seu filho. O que pode ter acontecido naquele dia, como foi no momento da sua saída da piscina com destino à Palmeira dos Índios, onde o seu filho, a sua esposa e você se dirigiam para a Palmeira dos Índios? Bom dia.
Bom dia. O que aconteceu que a gente saiu da piscina, né? O local do acidente foi próximo da piscina também, assim que a gente passou a ponte que tem, né? Vinha eu, minha esposa, meu filho no meio e minha esposa atrás. No momento que aconteceu o acidente, eu só escutei quando a minha esposa gritou pelo meu nome. Quando ela falou Fabrício, pronto, eu já senti a pancada por trás. E no momento a gente caiu no buraco e quando eu acordei já tava lá a tragédia feita, né?
Após alguns metros que você acessou a rodovia L-115, a sua esposa gritou. Você, no momento que acessou a rodovia, você não percebeu nenhum veículo?
Não. Eu saí na minha mão certa, não vinha nenhum carro atrás de mim, nem à frente. E no momento, eu ia até devagar, né? Por conta que eu estava com meu filho. E o que aconteceu foi isso. Eu só vi que ela, como ela estava atrás, ela sentiu, né, a presença do carro, que como eu estava conduzindo a moto, minha direção era para frente, né? E no momento que ela gritou, só escutei o grito dela e a pancada por trás, só isso. Quando eu acordei, já estava naquele buraco, embaixo do buraco, a bagaceira já estava feita, né?
A pancada foi muito forte?
Foi. Eu não senti nada, na verdade, né? Não senti nada, só a pancada ficou tudo escuro. No momento que eu acordei, já estava lá embaixo do buraco já.
Você já acordou um certo tempo depois ou logo em seguida?
Eu não sei informar. Não sei informar por conta que eu não sei quantos tempo, minuto, hora, não sei, que eu passei desacordado, né? Não sei informar.
Você acordou atordoado?
Foi, exatamente.
No momento que você acordou, o que passou pela sua cabeça?
O que passou pela minha cabeça é que eu tinha acabado com a minha família, né? Mas na verdade, falar assim, foi um desgramado, na verdade, que acabou com a minha família, né? Tava com como é que se fala? Com aquela culpa por dentro, mas isso aí eu já tirei da minha cabeça, né? Que na verdade eu estava certo. Na minha mão certa. Ele quem bateu na gente, né?
No momento que você percebeu que havia acontecido o acidente, você, atordoado, procurou pelo seu filho e pela sua esposa?
No momento que eu acordei, eu só queria saber da minha família, né? Da minha esposa e do meu filho, que eles caíram longe de mim, né? E eu saí me arrastando para perto deles, por conta que eu quebrei o tornozelo e clavícula. Mas mesmo assim eu consegui sair me arrastando de um jeito ou de outro, mas consegui chegar perto deles, da minha esposa. Do meu filho eu não cheguei totalmente perto dele, porque na hora que eu cheguei perto dele, eu escutei quando o rapaz disse que ele estava vivo e socorreram ele logo, né? Eu fiquei mais perto da minha esposa, pedindo socorro para ajudar ela, na verdade, né?
No momento, você chegou a pensar que a sua esposa já estivesse morta ou você tinha alguma esperança que ela estivesse viva?
Tinha esperança, por conta que quando eu cheguei perto dela, ela ainda tava, não sei informar assim direito, ela, acho que foi o último suspiro dela, né? E eu gritei pedindo socorro, dizendo que ela tava respirando e tudo. Mas quando, não sei se foi a SAMU ou foi os bombeiros que chegou, que foi para perto dela ver os batimentos dela, eles informaram lá no local que não tinha mais o que fazer, né, com ela.
É um momento de muito desespero, né, Fabrício? Você machucado, sem poder fazer nada, você estava ali indefeso, sem ter nem uma reação, sem ter como reagir e pensando o pior, desesperado também com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho.
Isso é. No momento eu só gritava por socorro, por Deus, para poder salvar minha família. No momento que eu queria era isso, ter os dois perto de mim, vivos, né? Mas infelizmente aconteceu da minha esposa falecer. E é isso.
A notícia do falecimento da sua esposa, você recebeu logo no momento, ainda no local, ou já quando você estava no hospital?
No local eu já vi, né, que quando falaram que não tinha mais o que fazer com ela, eu já percebi, né, que infelizmente ela tinha falecido. E eu fui socorrido, mas fui com isso na minha cabeça, que ela tinha falecido, né? Mas não queria acreditar no momento, né? Até hoje, na verdade, eu não acredito, né?
A ficha ainda não caiu por
É,
completo.
isso. Aí fui na SAMU. É, não sei se foi na SAMU ou foi nos bombeiros, não sei. Do local do acidente até Arapiraca, pedindo para que Deus salvasse minha família, né? Mas no meu pensamento, eu já sabia da notícia, né?
Quais foram as fraturas, os ferimentos que você teve?
É, fraturei tornozelo, fiz cirurgia, botei parafuso. É, clavícula, foi cirurgia também, feito chapa de ferro. Parafuso, tudo isso. E o resto foi só escoriações mesmo. Nas costas, pegou ponto na mão, ponteou a mão. Cabeça foi cortada, era para pontear. Só que não pontearam porque no dia não viram que eu tava cheio de lama, né? A orelha era para ter costurado, não costuraram também porque não viram. E assim foi, perna, braço, tudo foi ralado. Escoriado tudo,
O veículo colidiu da traseira da moto ou de lado? Deu para você perceber?
é para mim não, né? Tenho certeza que foi por trás, né? Porque foi tão provável que a pancada foi tão grande que chegou a minha esposa a falecer, né? Como ela tava atrás, ela quem recebeu totalmente a pancada, né?
O impacto foi todo nela.
Isso, exatamente.
Certo, que veículo era o seu?
Uma Pop 110.
Uma Pop 110 para um veículo SW4, a diferença é grande, né? O
Exatamente.
seu filho, como é que está o seu filho?
Ele está se recuperando, né? Bem, graças a Deus. Primeiramente Deus. Mas se encontra hospitalizado ainda, né? Teve alta do UTI, tá na enfermaria. E assim, é só rezar e pedir a Deus, né, pela recuperação dele.
Quais foram as fraturas que o seu filho teve?
Fez cirurgia na perna, quebrou o osso da perna. É, pegou 12 pontos por trás da orelha, pontos no queixo, na sobrancelha. Teve a pancada na cabeça que criou um edema, né? E por aí vai, muitas coisas.
Ele já sabe que perdeu a mãe?
Não, ele não sabe não.
Pergunta.
Ele no momento ele não tá conseguindo falar ainda no momento, né?
Você já foi visitá-lo?
Já.
Ele não fala ainda.
Não, ele tá começando, tá como uma criança que recém dizer assim falando, né? Não tá como ele era,
E o
né?
trauma também, né?
É verdade.
Tá certo, Fabrício. Você já foi ouvido? É a primeira vez que você é ouvido?
Isso veio um rapaz mais cedo, mas hoje foi a primeira vez, né?
Oficialmente.
Isso.
Certo. O que é que você deseja das autoridades, com relação a esse caso, a esse fato?
A gente quer justiça, né? Que esse miserável, vou falar assim, que fez essa tragédia com a minha família, eu quero que ele pague por tudo que ele fez. Por conta que não tem explicação, né? Que se ele vinha por trás, ele tem que prestar atenção quem vai na frente. E ele bateu por trás da gente, né?
A família já recebeu alguma visita por parte dele, por parte de algum representante, algum advogado, para prestar as condolências, para saber se vocês estão precisando de alguma coisa?
Não, até no momento ele não procurou a gente, nem um advogado, nem nada. Até agora nós não tivemos notícia dele, nem nada. Né? Assim, né? Dele procurar a gente, nem para saber se estava precisando nem de um remédio, né? Por conta que ele saiu assim, só teve poucas escoriações, né? Saiu andando e ciente de tudo, né? Do que ele fez. Ele deveria pelo menos procurar saber, né? De fato, o que a gente tava precisando, né?
Fabrício, no dia do acontecido, você não bebeu, nem a sua esposa.
Não, a gente não bebeu. Não ingerimos nenhuma bebida alcoólica.
Tá certo, então. Vamos esperar que a justiça seja feita, né? As autoridades estão aí e é o mínimo que você e a sua família espera das autoridades competentes e da justiça, né?
Isso, exatamente. A gente quer justiça, né? Que ele pague pelo que ele fez. Isso.
Tá certo, então. Tá aí, Antônio Oliveira, nesta quarta-feira, dia 27, exatamente há um mês que aconteceu esse acidente trágico, onde essa jovem, a Carla Mariana Laurindo Bezerra, que tinha 22 anos, infelizmente, perdeu a sua vida, uma tarde de domingo, por volta das 14 horas e 30 minutos, na rodovia L-115, a rodovia que liga Palmeira dos Índios, Igaci e vice-versa, mais precisamente em uma localidade conhecida como Divisa. O Fabrício sofreu algumas escoriações, como o próprio já falou na reportagem. O seu filho ainda continua hospitalizado, está na enfermaria. Vamos torcer pela breve recuperação do mesmo. Com informações direto do CISP 1, da cidade de Igaci, para o programa Nosso Encontro, no oferecimento da Oficina Centro Automotivo, também da Norte e Nordeste Serviços de Limpeza e Ian Construção, falou o repórter Niraldo Correia.